Olá, movidas! Me chamo Camila, estou aqui hoje para mais um bate-papo. Hoje especial, tendo o prazer e a honra de partilhar desse assunto ao qual estou vivenciando, que é o casamento, para encerrar essa série de mensagens com mulheres incríveis que estiveram aqui partilhando de suas fases, de seus aprendizados em cada uma delas. Há uma regra clara quando se trata de festa de casamento. Que convidado não convida. Mas como aqui é um bate-papo acerca do casamento, a convidada aqui convidou o seu esposo para fazer parte desse bate-papo, sendo a cabeça da nossa casa, ajudando com a visão dele acerca desse assunto e acerca de tudo que nós vivemos e aprendemos nesse tempo. Espero que essa conversa seja bênção para sua vida. Que te motive a buscar por um casamento. Coloque no seu coração o desejo por constituir família, que é um projeto do Senhor, eu acho que é o maior projeto que o Senhor tem aqui na Terra para as nossas vidas. É constituir família, é o casamento, é bênção. Vamos entrar aqui em perguntas que nos foram dadas acerca desse assunto, que é um assunto que gera muitas dúvidas. E pouco esclarecimento ao meu ponto de vista, né? Todo mundo só fala, ah, é só vivendo para saber. É, realmente, tem coisas que é só vivendo para saber, eu afirmo. Porém, há muitas coisas a serem abertas e expostas a pessoas para crescimento antes mesmo de estar vivenciando um casamento. Então, para isso, vamos ter essa conversa. Antes de entrarmos na conversa, eu quero deixar um tempo aqui para o meu esposo se apresentar.
Olá pessoal, tudo bem? Olá meninas do Movidas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito feliz de estar aqui falando com vocês, né? Obrigado pela oportunidade, pelo convite, né? Assim como a Camila disse, né? Vou me apresentar um pouquinho aqui para vocês, bem rapidinho. Meu nome é Evander Rossetti Alves, eu tenho 28 anos, né? Sou o esposo da Camila, somos casados há 2 anos e alguns meses. Tá, sou guitarrista, sou ministro de louvor, né, na nossa igreja. Junto com a Camila, a gente exerce ali uma função de liderança dos jovens. Tá? Como eu disse, tenho 28 anos. Hoje estou atuando na Cressol, que é a cooperativa de crédito, né? Atuo como gerente de negócios, né? Sou formado em administração e pós-graduado em controladoria e finanças. Tá? Essa é a minha história, né? Mas quem eu sou mesmo. Eu sou filho de Deus, amém? A gente participou de um retiro há poucos dias atrás e a gente voltou com essa palavra bem forte aos nossos corações, né? Tudo que a gente passou nessa vida é nossa história, mas o que a gente é mesmo é filhos, somos filhos amados do Pai, amém? Bora lá responder essas perguntas. Bom, primeiro que eu adorei o convite, né? Quando a Camila falou para mim para responder umas perguntas, eu falei, nossa! É agora. Agora é a minha hora de falar. Não, gente, brincadeira, né? A gente vai ter um tempo aí bem bacana, né? Bem sincero, a gente vai falar um pouco da nossa experiência, responder essas perguntas, né? Espero que venha edificar a vida de vocês e também a nossa, né? Que a gente conversando aqui, a gente possa passar um assunto bem legal para vocês. Bom, a primeira pergunta ali diz sobre primeiro ano do casamento, se é difícil mesmo, se é verdade ou não. Eu não considero como difícil, eu considero como um ano de adaptação. Porque pense comigo, são duas pessoas totalmente diferentes, são de famílias diferentes e vão se juntar na mesma casa. Ah, tava namorando faz 10 anos, não sei, mas namorando é uma coisa e viver na mesma casa é totalmente diferente. Então a gente traz de casa, né, para nossa vida nova de casados, a gente traz uma bagagem muito grande, né, porque é família, são ensinamentos de pai e mãe, são os nossos princípios, são os nossos afazeres também que a gente traz para casa, né? E daí eu falo que será difícil se a pessoa, se o casal não olhar um para o outro, né? Então se você gosta muito de fazer alguma coisa e você não pensar se vai agradar ou não o teu cônjuge, o teu parceiro, e aí eu imagino que será um ano bem difícil, porque vai ter algum atrito ali, né? Então, eu, se o casal conseguir administrar bem essa bagagem, eu acredito que é um ano adaptativo.
É realmente difícil. É realmente difícil. São duas pessoas reaprendendo a conviver, saindo da casa dos pais, reaprendendo a refazer a rotina, principalmente do meu lado, assim, como mulher falando. É uma nova rotina, falando de afazeres domésticos, de cuidado com o seu lar, envolvendo cuidado com o relacionamento também. É, são muitos desafios a serem enfrentados. É, aprender a estabelecer o casamento mesmo, que é a base da sua família futuramente. Então, estabelecer ali uma base de rotina diária, é, não se deixando perder também o relacionamento em si, um com o outro. E a gente aprende ao longo desse primeiro, segundo ano, né, que é onde a gente está, a gente aprendeu a entrar, assim, numa rotina saudável, digamos assim, alinhar posturas de como pessoas, postura como casal e respeitar, né, os limites, respeitar o tempo um do outro. É tudo uma fase de muitas mudanças como pessoa, como indivíduos e como casal também, porque a gente é fora de qualquer realidade que um dia a gente até tenta imaginar, ai, vai ser a nossa casa, a nossa bagunça, mas na realidade é muito diferente, porque é aí que começa a colocar em prática, né, os princípios do casamento. É aí que entra a próxima pergunta, que tem uma das perguntas aqui que fala sobre a submissão, né, sobre os papéis de esposo e de mulher. Biblicamente falando, o Senhor estabelece esses papéis, mas é nesse período de vivência mesmo, né? A partir do momento que você casa, que você vai dentro da sua casa, né, do seu lar ali, do lugar onde vocês vão estabelecer ali os princípios da sua família, é onde você começa a colocar em prática tudo que o Senhor, as palavras que o Senhor libera sobre um casal e sobre um casamento. Então, o primeiro ano é um ano de ajustes, um ano de aprendizado, um ano de ceder muito, os dois aprenderem a ceder ali, para que haja um consenso de, como exemplo, de manias e coisas que vêm já enraizadas, né, um no outro, da sua criação e da sua família, que são pessoas distintas, aprendendo a viver. É nesse tempo que você vai fundamentar a sua vida, como esposa, como marido, e construir o alicerce da sua família, que já começa a existir a partir do casamento, né? Só quando vem os filhos. A partir do casamento, você já é uma família um com o outro. É nesse período, não só o primeiro ano, eu acho que é uma construção. É, assim, o baque maior é no primeiro ano, né? Porque você ali chega num mundo novo, onde você vai aprender a conviver e ali a construir esse alicerce para sua casa. E o papel da mulher nesse tempo, ele é de muitas mudanças. Então, é mudança de rotina, né? Saímos da casa da mamãe e do papai, lá onde a gente tinha o nosso almoço prontinho, né? Às vezes a realidade de outras é diferente, mas no meu caso eu ajudava sim os afazeres domésticos quando estava na casa dos meus pais, né? Porém, não é aquela realidade de você ter, né, a sua casa e ter que ali coordenar uma casa inteira. Então a responsabilidade cai sobre você mesmo. Não tem mais ninguém ali que vai fazer por você. Então, como esposa, você aprende muito a estabelecer a rotina do seu lar. Essa responsabilidade cai totalmente sobre a mulher. Criar um ambiente, trazer para casa, né, um ambiente assim saudável, com rotina e enfim. Esse é um dom que o Senhor nos deu e é maravilhoso executá-lo dentro do nosso lar. E também como esposa, né, o papel da esposa, que ao longo de tudo isso, de você ali tá descobrindo como é que você faz uma casa inteira funcionar, você ainda ter que ser esposa, auxiliadora do seu marido, ser submissa à autoridade dele, que é algo que também é muito difícil para nós aprender a lidar ali, né? Porque a gente acha que a gente vai sair da casa dos nossos pais e ser dona do nosso próprio nariz, morar na nossa casa, fazer tudo do nosso jeito, e agora vai ser do meu jeito. E não é bem assim, o Senhor já nos tira da casa dos nossos pais, já nos colocando debaixo de uma outra autoridade, que daí é o nosso marido. São muitos processos, assim, que nos moldam mesmo, que nos deixam assim, são muitos processos que nos vêm nos forjando ao longo dos anos, e conforme os dias vão passando a gente vai aprendendo, vai... É como uma criança mesmo, a gente começa ali, nasce o casamento, a gente começa ali, mas aos poucos a gente vai dando o rumo, e nesse processo é um tempo de... precisa muita paciência um com o outro. Às vezes parece que vai fugir do nosso controle, que a gente não sabe onde a gente tá, mas é por isso que é muito importante o Senhor tá... ser a autoridade maior da nossa vida e ser a base do nosso casamento. Primeiro, na nossa, como um casal e como indivíduos também. Se nós não estivermos enraizados na palavra e no que o Senhor nos diz, nós realmente perdemos o rumo, assim, né? Não só no casamento, mas na nossa vida como um todo. Então é fundamental que a gente esteja alicerçados em Cristo, no que Ele tem falado para nós como indivíduo. Ele muitas vezes é quem vai reforçar a nossa aliança. É o Senhor que sustenta a nossa aliança. Primeiro, a nossa aliança deve ser com Ele, como pessoas, como casal. E depois um com o outro, né? O Senhor tem que estar acima de todas as coisas. É Ele quem vai nos dar sabedoria, discernimento. Ele que vai estar ali quando a gente estiver quase perdendo o controle. Mas Ele está ali nos sustentando. É um período difícil, mas é um período que se o Senhor está presente, o Senhor é a peça fundamental para fazer com que nós passamos por todos esses processos. E que esses processos, por mais que sejam dolorosos, tortuosos, por mais que pareçam ser uma coisa muito difícil que a gente não vai conseguir vencer, nós saímos deles com muitos frutos, né? Nós saímos ali deixando o Senhor trabalhar em nós através desses processos, desses ajustes a serem feitos. Nós nos tornamos pessoas melhores um para o outro e os dois juntos para Cristo, né? Que é o principal de tudo. Nós nos tornamos melhores para o Senhor, para nossa casa, para nossa família, para os nossos futuros filhos, mas deixando que tudo esteja no controle dele.
A próxima pergunta, bem interessante também, como saber se eu estou com a pessoa certa? Você tem que olhar para a pessoa e ver Jesus em tudo que ela faz, porque como tua parceira, você vai se edificar e você vai chegar mais perto de Deus através dos atos dela. Então, dessa forma, se essa pessoa é dessa maneira, se você consegue ver Jesus nela, eu creio que é essa pessoa que Deus separou para você, para estar junto contigo e para formar uma família junto com você.
Não existe uma pessoa certa, né? Entrando nesse mérito, porque a pessoa certa para você... isso entra muito no nosso individualismo, entra nas nossas características, né? No que a gente se assemelha. E na maioria das vezes, outra pessoa vai ter muita pouca coisa a ver com o que você, né? Com sua personalidade, com seus gostos. Isso que é o legal do casamento e de conhecer o outro, né? De ter uma outra pessoa diferente. Então, a pessoa certa que às vezes a gente procura pode ser aquela pessoa que a gente quer que supra algumas necessidades que nós temos. Que a gente busca ali no outro, mas nunca num relacionamento você deve, né, buscar no outro coisas para te suprir ou para se encaixar com você, né? Lógico que tem um nível ali de como o Vander falou, de ter que ser uma pessoa cristã, né, que partilha da mesma fé que você, De preferência que caminhe, né, junto com você, na mesma, né, na mesma igreja, no mesmo ministério, fazendo a mesma obra, né, porque isso também influencia muito no relacionamento. Tendo Deus como centro, essa é a pessoa certa, como o Vander comentou. No mais, características físicas, críticas de personalidade, né, que a gente às vezes almeja no outro, isso são coisas de não relevância para se decidir um relacionamento, né? Ao longo do relacionamento, vocês vão estar ali descobrindo, tendo que lidar, mas lá na frente a personalidade do outro. Então, o melhor é ser sincero um com o outro, promover um diálogo sincero. O namoro é para isso, o tempo de conhecimento é para isso. Não desenvolver uma intimidade além disso também, né? Porque não é para esse tempo, né? Tudo tem o seu tempo determinado. Então, é isso, conhecer a pessoa ali nesse tempo, decidir o tempo de namoro, ele é para isso, para ver princípios, né? Princípios cristãos, ver a postura, ver se Jesus tá ali mesmo como centro da vida daquela pessoa. O resto são ajustes, o resto são no amor que vai desenvolver ali vocês. É um amor sacrificial, né? O relacionamento é um amor sacrificial, assim como Jesus usa o exemplo, né? Do casamento, do esposo amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, a próxima pergunta é: muitas pessoas falam sobre santidade dentro do casamento. Como isso funciona na prática e qual é o embasamento bíblico para isso? Bom, vamos lá para um texto que eu separei aqui para a gente ler. Lá em 1 Pedro 1 diz, no versículo 14: agora, como filhos obedientes de Deus, não se amoldem mais aos desejos maus que vocês tinham antigamente, quando eram ignorantes. Pelo contrário, assim como o Deus que os chamou é santo, vocês também devem ser santos em tudo o que fizerem. Então, a santidade dentro do casamento é a santidade da nossa vida como um todo, né? Dentro do casamento é um reflexo do que nós vivemos no dia a dia, né, e com Cristo. É muito relativo quando se fala em santidade no casamento ou santidade no namoro, né, a gente relaciona muito com o sexo, né, com a intimidade do casal ali antes do casamento, né, ou dentro do casamento. Santidade não tem a ver com isso, né, com um pecado, né, com não dá para se resumir a santidade. A santidade é uma vida como um todo. E o Senhor espera de nós, né, como conhecedores da palavra e como filhas que somos, que nós desempenhamos essa santidade na nossa vida como um todo, assim como Ele fez. Então é no trabalho, é lá onde nós estamos e é no nosso casamento também, né? Santidade envolve caráter, envolve, né, transparência, envolve ali a certeza. É a convicção de que o outro, né, está perante, né, fez uma promessa perante Deus de te amar, te respeitar, né, voltando mais para o casamento, e que está honrando essa palavra. Então, a santidade dentro do casamento, ela é um reflexo da sua vida com Deus. E a sua vida com Deus estando deturpada, o seu casamento também vai estar. Então, é isso, é cultivar uma intimidade, uma vida com Deus e refletir isso no seu dia a dia, nos seus afazeres, no seu cotidiano, por onde você for, né? Por onde você estiver indo, inclusive dentro do seu casamento.
Como construir o amor que sabemos que não vem pronto? Bom, todos devem saber, né? O amor não é um sentimento que brota no peito. O amor é os corações. Não, amor é renúncia, amor é atitude, amor é respeito. Amor são muitas coisas, né? é um conjunto de coisas, mas amor é decisão. Você tem que decidir amar a pessoa e você tem que regar esse amor todos os dias. Jesus se entregou por todos, Jesus teve a decisão, tomou a decisão e foi na cruz e se entregou por todos nós, né? Então isso é a maior prova de amor que nós temos. E não é diferente nem nos nossos relacionamentos, né? A gente tem que ter decisão de amar as pessoas, respeitar, perdoar, enfim, é um conjunto de decisões.
A construção do amor. Como eu já falei na pergunta anterior, né? O amor, ele é sacrificial. Como o Wander bem colocou também, o amor, ele não é um sentimento, né? A gente espera, sentir que tá amando a pessoa. Não, o amor é uma decisão. Assim como Jesus decidiu nos amar, né? Mesmo sendo pecadores, errantes, mesmo fazendo tudo para que ele não nos ame, ele mesmo assim nos ama, né? E com o amor maior do mundo. Então, o amor no relacionamento é isso. Não, voltando ao exemplo de Jesus e a igreja, né? Não é à toa que Jesus usa o exemplo dele de amor para com a igreja dentro do casamento, porque é um amor sacrificial. Se às vezes você for basear só no sentimento, isso não sustenta um casamento, isso não sustenta um relacionamento, né? Porque você não vai querer amar aquela pessoa, porque ela é falha, e a pessoa também não vai querer te amar, porque você também é falho, você também erra. Então, se a gente não tiver muito bem decidido o amor, né? Decidir amar a outra pessoa, assim, ao longo da nossa caminhada, ver que aquela pessoa é sim, né? É de Deus, é uma pessoa que vai estar ali, embora todas as falhas, ela demonstre Deus, né? Tem o caráter de Cristo. Então, não vai existir um relacionamento, né? Se a gente não decidir amar. Então, é uma das maiores decisões.
Melhor forma de resolver as diferenças de opinião antes que virem problemas realmente grandes. Olha, gente, é conversando, né? Tudo hoje é conversa, é diálogo, é relacionamento. É sentar e expor a ideia, falar o que gosta, falar o que não gosta, né? No casamento é muito isso, o casal tem que estar bem alinhado e tem que ser sincero um com o outro, para que as duas pessoas saibam o que o outro gosta e o que não gosta, né? As opiniões, as ideias que a gente traz, né, da nossa casa, da casa dos nossos pais, ou quando a gente morava sozinho, a gente tem as nossas ideias, e quando a gente casa, a gente tem que expor essas ideias ao nosso parceiro, para que haja uma sintonia. E que daí não aconteça esses problemas, né? Vai prorrogando, às vezes por falta de falar, dura meses, pode durar anos, entendeu? Então, no casamento, muito isso, tem que sentar e falar o que gosta e o que não gosta, e dar opinião sobre as coisas. Ser bem sinceros um com o outro.
A melhor forma de resolver as diferenças de opinião é você tendo um coração humilde, né? Primeiro, é exercendo o caráter de Cristo, que os frutos do Espírito, e tendo um caráter humilde para aceitar as vezes que você não estiver certa, né? Não ser orgulhoso, né? Que isso é uma coisa que o Senhor também abomina e afasta de Deus, né? Então, ali é exercer, deixar o Espírito Santo mesmo coordenar, né, seus pensamentos, o seu coração. Eu tiro muito tempo para refletir, isso é algo que até incomoda às vezes, né, não querer resolver de imediato as coisas. Eu tenho um pouquinho disso ainda, tô exercitando para melhorar, mas ali nesse tempo que eu fico sem resolver, né, digamos assim. Mas a gente passa ali um tempo, eu, né, passo um tempo refletindo, sim, aceitando às vezes que eu estou errada, né, porque não é um processo fácil também, mas o orgulho não é algo que provém de Deus, né, e a soberba também não. Então a gente tem que aprender a renunciar isso também, né, renunciar à nossa carne, os desejos da nossa carne, que às vezes é de bater o pé e falar, não, eu tô certa, né? Isso dentro do casamento, ele não prevalece. Isso só destrói o casamento. Isso só afasta um do outro, né? Então, o diálogo é isso. O diálogo. É, não tem como. É, se tiver em um momento, assim, que as pessoas, né? Que os dois estão muito chateados um com o outro. E que vão ver que as palavras, ao invés de consertar, só vão piorar, né? Porque quando a gente tá machucado, a gente quer... Inconscientemente, a gente fere o outro também, né? Por não estar ali aceitando aquilo em nós primeiro, né? Então, eu acho que começa de dentro para fora. Começa com uma aceitação, né? Com refletir sobre a situação. Você e você. E depois você com o seu parceiro. Ali conversar e acertar as diferenças para que vocês, né, retomem a caminhada. E isso torna cada vez o casal mais forte também. As diferenças, elas vêm ali para moldar também um ao outro, né? São processos que, de adaptação também, porque o outro... A diferença surge quando algo não está em comum acordo, né? E não estando em comum acordo, precisa ser reestabelecido ali para que vocês caminhem junto, porque esse é o objetivo do casamento.
Qual a melhor forma de resolver uma briga? Ué, depende. Se a briga estiver muito calorosa, é melhor que se calem os dois, né? E espere um tempo e volte para conversar quando os ânimos estiverem mais calmos, né? Agora, se for uma discussão mais tranquila, é parar de puxar a corda, né? Assume o erro, né? Mesmo que não esteja errado, e assuma o erro e peça desculpa, né? Se houver a possibilidade de conversa, que seja para aceitar, ou seja para pedir perdão, né? Ou mesmo para assumir a culpa, mesmo que não tenha culpa, né? Para que os dois prossigam e vida que segue, né? Mas se for uma discussão calorosa, se os dois às vezes não estiverem bem, é melhor que se calem, né? Evitem de falar coisas desnecessárias e que provavelmente depois vai ter que pedir desculpa, né? Então é melhor que os dois se calem e procurem se acertar em outro momento.
A melhor forma de resolver uma briga, eu acho que entra muito na resposta anterior também. É diálogo. Assim como o Vander colocou. Às vezes a gente fica muito chateada, fica nervosa, né? Fica com os ânimos exaltados, é melhor que nesse momento não, né, não tente se resolver, porque não vai. A gente não tá ali pra resolver, a gente tá ali pra discutir, né? E acaba ainda piorando a situação. Acaba saindo palavras ali que não eram pra sair, né? Que não eram pra sair. Então, a melhor forma é o diálogo, e o diálogo num momento em que estiver com os ânimos calmos, né? Não assim, não quando estiver bem, porque nunca vai estar bem no meio de uma discussão, né? Não espere ficar bem para daí acertar, porque isso não vai acontecer, né? A chateação aconteceu, então é resolver, mas resolver da melhor forma, através do diálogo e através de um momento que possa haver um diálogo saudável que vai realmente levar vocês a sair da situação e não a continuar ou ferir um outro, né?
Como não gerar expectativas de um relacionamento perfeito? Primeiro olhando para si mesmo, né? Você vendo que você não é uma pessoa perfeita, o seu relacionamento não tem como ser perfeito. Então não cobre também do seu cônjuge, do seu parceiro, para que ele seja perfeito, sendo que você não é perfeito. O único perfeito é Jesus. Só Jesus é santo. Só ele é perfeito. Então nós somos pecadores, nós somos falhos. Tem dias que às vezes a gente não tá bem, tem dias que a gente não quer conversar, tem dias que a gente fala coisas desnecessárias. Então, olhando para si mesmo, a gente tem essa ideia de que o relacionamento não é perfeito, mas que os dois podem sim ser pessoas harmoniosas, podem sim formar um ótimo casal e podem sim louvar a Deus juntos com as suas vidas. Bom, falando um pouco sobre sacrifício no casamento e renúncia também no casamento, eu tenho um testemunho bem bacana que me edificou muito e me fez crescer muito, né? Então, eu venho da casa dos meus pais, E a minha vida na casa dos meus pais era bem liberal, né? A gente tinha os dias na semana que a gente namorava, mas fora isso eu ia fazer as coisas com os meus amigos, ia jogar bola, né? Jogar videogame, fazer as coisas que eu gostava de fazer, né? Enquanto eu não estava com a Camila. E como eu disse ali em respostas anteriores, essa bagagem a gente traz pro casamento. E isso é um erro muito, muito comum, eu acredito, né? Porque o primeiro ano é de adaptação, como eu disse. Então isso vai ser resolvido ali no início do casamento. Então eu, nos primeiros meses, eu achava que eu estava na casa dos meus pais, entendeu? Então ia jogar bola todo dia, ia jogar videogame direto, entendeu? E a gente conversando, a gente pôde se acertar e eu pude ver que eu estava tendo uma vida como se eu estivesse na casa dos meus pais. E eu estava totalmente errado, né? Então eu tive que renunciar um pouco dos meus hobbies, né? Um pouco das minhas vontades, para que também as vontades da minha esposa sejam concretizadas, né? Então no casamento faz parte a renúncia, né? Faz parte o sacrifício, né? Ai, mas eu gosto muito de jogar bola. Ai, 5 dias por semana. Ué, mas reduz um pouco então. Joga 2 vezes por semana, fica 3 dias em casa com sua esposa. Entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido, né? O casamento tem muito disso. Não, né? Eu contei o meu exemplo aqui, né? Que acontece, mas cada um vai saber ali quando estiver passando por isso, vai saber o que pode renunciar ou não para o bem do seu próprio casamento. O diálogo no casamento, vale mesmo a máxima, melhor ser feliz do que ter razão? Não adianta nada você ter razão e a tua esposa ficar triste ou ela ter razão e você ficar chateado. Então o diálogo é importantíssimo, sim, tem que ter. Tem que ser falado o que gosta, o que não gosta, o que incomoda, o que não incomoda, entendeu? Os dois têm que estar bem alinhados, né? Porque senão isso vai se enrolando, vai virando uma bola de neve e uma hora, né, estoura isso e daí só vai dar problema ao casamento. Então o diálogo é muito importante, tem que falar assim, mesmo que não seja na hora, né? Eu gosto de falar na hora, se eu gosto, se eu não gosto, se acontecer alguma coisa eu já gosto de falar na hora ou nos próximos instantes. Camila fica um pouquinho mais retraída, né? É o jeito dela, mas a gente se acerta, né? Então o diálogo tem que ter sim. Como falar para seu parceiro que terá momentos que você prefere ficar só? Existe mesmo essa necessidade de ter que andar grudado? Ou pode sim ter aquele tempo de comunhão com outras pessoas sem necessariamente seu parceiro estar junto? Olha, é muito massa o papel da amizade, gente. Não que assim, a amizade tá tirando você de casa um pouco daquela pessoa. Não, não assim. Mas a amizade é uma coisa diferente do casamento. É uma intimidade diferente do casamento, né? Então, o papel do amigo, do, né, do parceiro, colega de trabalho, é fundamental no casamento, que dá um ar um pouco assim das suas responsabilidades e te dá um tempo assim de curtir sem muita responsabilidade, entendeu? Curtir com os amigos, conversar. Lembrar de histórias passadas, jogar conversa fora, falar bobeira, falar daquilo que aconteceu com o outro, sabe? Dar risada. É um ambiente totalmente diferente do casamento, né? E depois que termina esse rolê, volta pra casa, conversa com a sua esposa, com o seu esposo, né? Volta à vida normal, você volta mais leve, você volta mais tranquilo, porque também dá uma ideia de que o casamento não é uma prisão. Não precisa estar grudado, né? Que nem foi, nem tá na pergunta. Casamento não é feito pra ser grudado, né? E a gente tem que sim olhar para a amizade não pode acabar, os nossos amigos fazem parte e ajudam sim no casamento.
A necessidade de ter que andar grudado, não existe, né? Não existe, não tem como você exigir isso do seu parceiro, porque vocês são pessoas diferentes, que têm gosto diferente. Isso faz parte do casamento, você aceitar a personalidade do outro, que muitas vezes é o que fez com que se casassem, né? Que é você se casou pelas diferenças dele, né? Não por ser igual a você. O que é muito bom e que nos ajuda muito nesse aspecto, lógico, que é manter amizades ali Eu e o Evandro temos. A maioria dos nossos amigos são amigos em comum, né? Então, quando a gente se reúne, a gente se reúne como casal, mas com os amigos também. Então, isso é algo muito interessante de se cultivar dentro do casamento, né? É, se você tiver ali círculos de amizade diferentes. Por exemplo, o seu marido tem um círculo de amizade. Lógico que não é o tempo todo que vocês vão conseguir conciliar isso, né? Como o Evander fala, ele sai pra jogar bola, eu não vou junto, né? Enquanto ele tá fazendo as coisas dele, a gente não tá grudado. Então, vai ter momentos, sim, que vocês vão ter que se distanciar, né? Pro bem de vocês, né? E isso é saudável no casamento. Você, como o Evander falou, você volta uma pessoa melhor, porque você tirou um tempo ali pra você, né? Porque o casamento, ele é muito disso. Você tá o tempo inteiro um pro outro. Você, como mulher, vai estar o tempo inteiro ali fazendo coisas pro seu marido e o seu marido pra você. Então, esse tempo com os amigos é um tempo que você vai estar fazendo algo pra você e não pro outro. E isso te torna uma pessoa melhor, né? Te torna uma pessoa melhor pro seu marido. E vocês têm que deixar isso claro, né? Vocês vão ver no dia a dia ali dentro do casamento que isso vai, né? Vai ser saudável pro casamento. Lógico que tem que ter um limite, né? Como o Wander também bem expôs ali. Tem que ter limites. Limites saudáveis pra manter um equilíbrio, né? Leva um tempo pra gente encontrar esse equilíbrio entre tudo, né? Pra não ser excessivo, mas também não ter nada. Tipo, tem que ter o casamento é isso. É encontrar um equilíbrio pra viver uma vida plena, né? E abundante, como o Senhor, que o Senhor tem preparado para nós. E o casamento não é uma prisão, o casamento não é ali, né, viver um para o outro. Isso é sim viver um para o outro, mas também sabendo que são indivíduos, são pessoas diferentes, com necessidade diferente, e que tendo a consciência que você não vai suprir todas as necessidades do seu marido, porque você não nasceu para isso, né? Só Jesus para suprir todas as nossas necessidades. E ele também tendo essa consciência. E sendo assim, você vai ter necessidade de sair com suas amigas. E ele vai ter necessidade de jogar bola, por exemplo, que é algo que os homens gostam muito. Você não vai poder ir jogar bola com ele. Você não vai fazer um campo lá na sua casa para ficar jogando bola com ele. E então é entender. É o diálogo também, né? Entender as diferenças, entender o que você vai estar disposto ali vai estar disposto ali a ceder, né, um com o outro, e isso entra muito os ajustes de caráter, né, de também ter a consciência, né, não é porque eu cedi que você vai jogar bola que você vá todo dia, né, teu esposo também vai ter que ter a consciência de falar, não é legal que eu saia todos os dias como o Vander colocou, então vamos dosar e vamos achar o equilíbrio nisso.
Falando um pouco mais da parte sexual, né, a gente tem a grande conquista, né, de termos casado virgens, né? Então, para muitos isso pode ser uma chacota, né? Para muitos pode ser motivo de sarro, né? Mas para mim e para Camila a gente tem como uma conquista, né? Como uma vitória, porque é muito difícil, né? Vocês sabem. E você chegar no casamento e poder desfrutar disso na hora certa é uma conquista muito legal e um sentimento de liberdade, assim, entendeu? Então, realmente é um presente de Deus para ser desfrutado na hora certa.
Sobre a vida sexual. É muito claro, né, que a vida sexual foi reservada para o casamento, né? Todas as vezes que o Senhor cita isso na Bíblia, é dentro de uma relação conjugal, marido e mulher. O namoro mesmo, ele não existe, né, na palavra. Ele foi uma adaptação aí que foi criada e estabeleceu, né? E glória a Deus também, porque o namoro é um período que salva, né, muitos casamentos ali, vivido da maneira correta, porque é um tempo de conhecimento, né? De estabelecer realmente ali estabelecer o caráter de Cristo, né? Você vê ali na outra pessoa, escolher bem. O namoro é um tempo de escolha, de aprender mais sobre o outro e ver que aquela pessoa vai ser uma pessoa que realmente vai viver o que Cristo tem para sua vida junto com você. Então, o namoro ele veio para isso, né? Para que realmente nasça casamentos da vontade do Senhor, né? Com princípios alinhados, com caráteres alinhados em Cristo. Então, esse tempo de conhecimento ali é importantíssimo, né? Não negligenciando o namoro. Porém, o namoro não é para sempre, né? O namoro vai ter que terminar em casamento, né? A Ina falou em outro podcast que o namoro ele foi feito para terminar, né? Ou para separar, ou para terminar em casamento. E é bem isso. Então, tendo o namoro como um tempo para isso, não é um tempo de intimidade ainda, né? Embora nós criamos, né, essa linguagem dentro do namoro permissiva, né? De beijo e abraço, enfim. Desde que isso não desperte no outro o desejo, né? Tem um versículo que fala que é pecado, né? Se a gente despertar no outro algo que nós não podemos suprir. Na palavra existem inúmeras instruções acerca disso, né? Vigiar e orar, e pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não cedeis, né? Enfim, na palavra está cercada de alertas acerca dos nossos desejos carnais, né? E da importância de fortalecer o nosso espírito. Então, o que eu deixo de instrução para esse tempo de namoro que precede o casamento, né? Nessa relação à vida sexual e à sexualidade, que é algo que pesa tanto no namoro, né? Porque a gente tá ali num namoro de 1, 2, 3 anos. Nós mulheres, né, nós gostamos, né, de receber carinho. É uma linguagem de amor que é muito aflorada na mulher, né? Que a gente percebe, né, que a gente confirma o gostar do outro, né? O amar do outro, a parceria, a escolha de estar com você num abraço, num beijo, né, num cuidado. Mas, porém, entretanto, se isso está gerando no outro ou em você um desejo a mais, né? Que aquilo ali nunca vai ser o suficiente. O nosso corpo, a nossa carne sempre espera mais, mais, mais daquilo, né? É natural, isso é o Senhor que nos deu, né? Não é do inimigo. Isso são hormônios, foi o Senhor que nos criou, foi Ele que colocou o desejo para ser bênção, né? Nós temos que saber ter domínio próprio, né? Exercitar os frutos do Espírito nessa área também, e saber que existe um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu, e aquele não é o tempo. Então, se nós estamos cedendo nossa carne, se o desejo está além do que nós podemos controlar, então é um sinal de alerta para que, opa, né? Se a carne está sendo forte, está dominando o meu espírito, nós precisamos fortalecer o nosso espírito. Então, vamos ali fazer um jejum, vamos orar, vamos ler a Bíblia, né? Vamos buscar como casal também vencer esse mal que pode muitas vezes destruir, né, o relacionamento, pode acarretar ali muitas consequências que não vão ser benéficas nem para a relação no momento e nem para o casamento, né? Digamos que a gente já cria ali uma intimidade que não vai estar cercada num ambiente seguro. Nós não vamos estar num ambiente, digamos assim, seguro para exercer aquilo, né? Nós não vamos estar dentro de um casamento, nós não vamos ter o suporte emocional que esse ato ele reserva, né? Ele precisa ter. Nós não vamos ter a segurança de um casamento, né? Porque o sexo ele foi feito para constituir família. Então, você não está buscando constituir família no namoro, né? Existe um tempo para isso. Se vocês têm o desejo de constituir família tão aflorado assim, né, e muito bem decidido para vocês, a ponto de vocês fazerem sexo no namoro, então casem, né? Não casem para satisfazer, né? Não casem para muitos. Acham que o casamento é uma legalidade pro sexo, então vamos casar logo para que a gente Não, isso é uma visão totalmente deturpada e errada do casamento, porque isso vai trazer muitos malefícios pro casamento de vocês, sendo bem sincera, porque não é a base do casamento. O sexo, ele vem como um presente mesmo que o Senhor separou. O prazer é um presente que o Senhor nos deu, né, a satisfação ali que gera o ato, né, é um prazer, é um presente que o Senhor nos deu. Então, esperem o tempo certo para abrir o presente que o Senhor deu para vocês, né? Não antecipe as coisas, porque pode parecer ali aos olhos que vai ser, ai, vai ser algo legal, vai ser, né, vai ser importante. Porém, as consequências disso depois, para quem tem uma vida cristã muito bem, né, definida, as consequências disso depois não trazem nada de bom. São brechas, né, que nós abrimos para que o inimigo ali também atue na nossa vida como indivíduos e na nossa vida como casal. E realmente muitas vezes vem para destruir os planos do Senhor, né? Para nos deixar com um sentimento de inferioridade, fazer com que o inimigo nos convença também de que nós não somos capazes, né? Nós não somos tão bons filhos de Deus. Ah, muitas mentiras são lançadas, né? Depois que isso acontece, de que nós não merecemos o amor de Deus, de que nós não conseguimos vencer. Isso são mentiras do inimigo, né? Se acabou, não conseguiram vencer, se arrependam, peçam perdão, tomem a decisão, né? Na Bíblia fala que o perdão, ele vem com arrependimento genuíno e com consequências, né? O perdão, ele vem com atitudes que demonstrem que você se arrependeu. Então, caímos, não vamos nos levantar, ou o nosso casamento não vai ser bênção porque nós fizemos sexo antes do casamento. Não. Se existir ali um arrependimento, nosso Pai, ele é um Pai amoroso. Ele é justo, mas ele é amoroso. Nós também não podemos usar o amor de Deus como uma legalidade para também, ah, então tá, vou fazer sexo, depois a gente pede perdão e tá tudo bem. Não, não, porque você tá enganando você, né? Porque a Deus a gente não engana, ele conhece o nosso coração e nossos pensamentos e ele sabe as intenções que nós temos. Então, pedir perdão, se arrepender verdadeiramente e caminhar para longe disso, né? Tomar atitudes a partir desse momento que não vão levar vocês a cair novamente, que vão fazer com que vocês realmente vivam um namoro santo e busquem, estejam com o alvo que é o casamento e reservar isso após o casamento. O casamento de vocês não vão ser amaldiçoado. Isso tudo depende das intenções do seu coração, que você e Deus vão saber quais são. Amém?
Mais uma vez, eu agradeço o convite, né? A gente fica muito feliz de ter participado. Espero que a gente possa ter ajudado vocês e ter passado um pouco da experiência que a gente tem nesses 2 anos e alguns meses, né? Que está sendo maravilhoso, é muito aprendizado. Realmente é um projeto de Deus mesmo, né? A gente aprende muito. E a gente fica à disposição, né? Por um acaso quiser conversar comigo também, tem meu Instagram. Ou pode, através da Camila, também conversar com ela. Beleza, gente? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.
Então é isso, vamos encerrar esse nosso bate-papo. Estamos à disposição aqui para conversar mais um pouquinho, se quiserem nos procurar. Tem o meu contato lá no perfil do Movidas. É Camila Meng, @CamilaMeng, né, meu Insta. E também estamos aí à disposição, tá bom? Um beijo, Movidas. Obrigada por nos ouvirem até aqui. Espero que essa conversa tenha sido bênção para sua vida, tenha gerado frutos no seu relacionamento, na sua vida solteira, durante o seu noivado e que venha ser bênção o seu casamento. Eu declaro que o seu casamento será um casamento abençoado. Terão muitas dificuldades, sim, mas vocês vão vencer todas, porque Deus está conosco, Deus faz parte disso. E tendo ele como centro, tem tudo para dar certo. O resumo de toda essa conversa é: tenha Jesus como centro da sua vida, tenha Jesus como centro de tudo que você fizer e tudo caminhará bem, porque os planos dele são de bem e de paz e de uma vida plena e abundante. E isso nós só conquistamos vivendo uma vida com ele. Amém? Um beijo!